Quanto a União terá que disponibilizar para pagar as três parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 a milhões de brasileiros? E qual a parcela da população que precisará dessa ajuda para amenizar os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus? Uma nota técnica divulgada recentemente pela Instituição Fiscal Independente, IFE, procura responder a essas perguntas. Nós vamos conversar agora com o autor da nota técnica número 42, Alessandro Casalec, analista da IFE, que está com a gente aqui ao vivo. Bom dia, Alessandro.
Bom dia, Gesiel. Bom dia a todos os ouvintes.
Alessandro, nesse estudo há a descrição de vários cenários, desde o de menor impacto nas contas públicas até o mais impactante. Quais são os números e o que você leva em conta para fazer esses cálculos?
Então, Gesiel, o nosso número de despesa para essa política pública no acumulado de 2020 seria de R$ 154 bilhões de reais, tá? Esse valor está 30 bilhões acima daquilo que até o momento o governo reservou para a política, que são 123 bilhões, né, na forma de dois créditos extraordinários. Esse cálculo, naturalmente, ele exigiu que a gente fizesse algumas hipóteses sobre a evolução do número de elegíveis. Afinal de contas, a gente ainda está passando por uma situação crítica, né, na área econômica, área de saúde, e é difícil a gente prever exatamente quantas pessoas vão perder emprego e renda de forma a se tornar elegíveis. Então, por exemplo, imagina o seguinte, que apenas aquelas pessoas que já se cadastraram nessa política pública recebam benefício. Só isso já corresponderia a cerca de 120 bilhões de despesa, mantendo esse quantitativo fixo, certo? Acontece que com a deterioração da situação econômica por conta de isolamento social, que é necessário para combater um problema de saúde, esse número deve aumentar. Então, mesmo que ninguém mais se cadastrasse, a despesa já chegaria praticamente àquele valor que o governo já reservou. Então, a gente imagina que nos próximos meses, a situação econômica deve levar à queda de emprego e renda, de forma que mais pessoas se tornem elegíveis, e então a despesa atinja esses 154 bilhões ao longo de 2020.
Ou seja, há um gap aí entre o que o governo reservou e o que a nota técnica chegou com relação ao que efetivamente vai ser disponibilizado. 154 bilhões, o governo diz que já tem reservado 123 bilhões. Há uma indicação também nessa nota técnica de que, dependendo do quadro econômico gerado pela pandemia, 112 milhões de brasileiros poderão precisar do auxílio emergencial. Isso é mais da metade da população. Como é que você chegou a esse número, Alessandro?
Isso, então, esse número, assim, na verdade, esse cenário é um caso muito extremo. Nós colocamos, né, nos nossos cálculos apenas para expor uma situação extrema, mas não é o cenário em que nós acreditamos, certo? Até porque esses 112 milhões de brasileiros seria maior até do que a força de trabalho, que é a soma da população ocupada e desocupada, né? Além desses, existem também adultos que não estão na força de trabalho, é verdade, mas seria um cenário muito extremo. Nós não acreditamos que chegaria a tal ponto, né? Nesse cenário extremo, a despesa chegaria a mais de 200 bilhões em 3 meses, mas nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos num cenário um pouco mais intermediário, em que nós sairíamos aí dos atuais 50 milhões de pessoas que já receberam para um total de 80 milhões de pessoas elegíveis recebendo benefício. É só importante lembrar também que essas nossas contas, por que que eu digo despesa acumulada? Porque essa despesa ela vai acontecer de forma espaçada ao longo do ano. Então, por exemplo, as pessoas que se tornaram elegíveis em abril, porque se cadastraram ou já constavam no chamado cadastro único do governo, essas pessoas, então, receberam a primeira parcela de abril, vão receber em maio e junho. Já se um indivíduo, ele se tornou elegível só em junho, porque, digamos assim, ele já estava empregado, agora no setor formal, continua empregado no mês de maio, em junho perdeu emprego e se tornou elegível. Esse indivíduo terá direito a 3 parcelas. Então, assim, a gente tem que levar em conta a despesa que ocorrerá ao longo do ano para todas as pessoas que vão se tornar elegíveis e que já são elegíveis.
Alessandro, as contas públicas, que já estavam numa situação muito complicada, embora a gente ensaiasse uma retomada da economia com a chegada da pandemia e esse socorro emergencial a estados e municípios, a situação das contas públicas, que já era ruim, tende a deteriorar muito mais. Quais são as dificuldades para fazer projeções dos impactos da pandemia nas contas públicas?
Bom, uma delas é exatamente sobre a evolução do mercado de trabalho, né? Então, veja só, existem políticas do governo, além da de auxílio emergencial, como o chamado Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, voltado para aquela faixa da população de trabalhadores que ainda se mantém, conseguiu se manter empregada. Segundo essa política, através de acordos entre patrões e empregados, será possível suspender o contrato ou então reduzir a jornada com redução proporcional do salário. É difícil ainda saber quanto dessas empresas que estão aderindo a essa política para tentar passar por esse período de dificuldade, sem ter que demitir seus funcionários, sem ter que desestruturar sua carreira produtiva, quantas delas vão sobreviver. Porque se elas conseguem passar por esse período, então serão menos pessoas desempregadas e menos pessoas alimentando esse contingente que vai receber o auxílio emergencial. Então não é só uma questão da incerteza com o desemprego, que existe, mas é também uma incerteza quanto a quanto a renda vai cair, mas também a como que as diferentes políticas que o governo está criando para atender a população mais vulnerável vão interagir. Então, todos os cenários, eles levam em conta essa incerteza. Até por isso que é importante a gente falar em cenários, porque a gente consegue ter já, de imediato, alguns números para cada caso, um caso mais otimista, um caso mais pessimista, para a gente entender qual é o intervalo que a gente deve esperar para essas despesas.
Ok, Alessandro, essa nota técnica pode ser acessada aí no portal do Senado, né? Fica à disposição dos interessados.
Com certeza, é só acessar senado.leg.br/ife e procurar pelas nossas publicações, a nota técnica 42.
Muito obrigado, Alessandro Casalec, analista da Instituição Fiscal Independente, falando com a gente aqui sobre os impactos, do auxílio emergencial, projetando cenários aí na economia nesse período de pandemia de coronavírus. Obrigado, Alessandro.
Obrigado, Gisele.